abrir esta sessão da reunião plenária, 12 de maio, que tem na ordem do dia como primeiro ponto uma votação e só no segundo ponto o debate com o Governo sobre política geral. Mas antes disso, a Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha tem várias coisas importantes para vos informar. Faz favor, Sra. Secretária.
Sim, sim. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a informar das entradas da proposta de lei do Governo 89, que baixa à primeira comissão em conexão com a quinta. Da proposta de lei do Governo 90, que baixa à primeira comissão em conexão com a décima quarta. Da proposta de lei do Governo 91, que baixa à primeira comissão. Do projeto de lei 824, do PAN, que baixa à quinta comissão. Do projeto de lei 825, do PCP, que baixa à décima comissão. Do projeto de lei 826, do PAN, que baixa à quinta comissão, em conexão com a primeira e com a nona. Da apreciação parlamentar número 48 do Bloco de Esquerda, do projeto de deliberação número 13 do Sr. Presidente da Assembleia da República, do projeto de resolução 1246 do PCP, baixa à 11ª, do projeto de resolução 1247 do PCP, que baixa à 11ª, do projeto de resolução 1248 do PCP, baixa à 9ª Comissão, do projeto de resolução 1251 da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que baixa à 1ª Comissão, do projeto de resolução 1252 do Bloco de Esquerda, que baixa à 11ª Comissão, em conexão com a 7ª, do projeto de resolução 1253 do PEV, que baixa à 11ª Comissão, em conexão com a 12ª e a 13ª. Projeto de resolução 1254 do PCP, que baixa à 12ª Comissão. Projeto de resolução 1255 do PCP, que baixa à 6ª Comissão, em conexão com a 7ª. Do projeto de resolução 1256 do PEV, que baixa à 9ª Comissão. Do projeto de resolução 1257 do PAN, que baixa à 9ª Comissão, do projeto de resolução 1258 do PSD, que baixa à 11ª Comissão. Terminou o expediente, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha. Vamos, pois, entrar na ordem do dia. Começa com uma votação de um projeto de deliberação do PAR, que aliás já foi aprovado pela Conferência de Líderes, de constituição de uma comissão eventual para a revisão constitucional, que aliás tem posse marcada para amanhã no final da sessão. Vamos perguntar quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Estamos, pois, em condições de entrar no segundo ponto. Estava só a perguntar se o Sr. Primeiro-Ministro já tinha chegado, não o tinha visto chegar. Cumprimento. Temos, pois, o debate com o Governo sobre política geral, ao abrigo da linha A, do número 2 do artigo 224 do Regimento. E quem abre é o grupo parlamentar do PCP e o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Trago novamente a este debate o tema da vacinação porque apesar dos esforços desenvolvidos por milhares de profissionais e pelos responsáveis do programa, a situação que temos no país ainda está longe de ser satisfatória e podia ser melhor. Temos sublinhado que no combate à Covid-19 se impõe agir com determinação em três direções. Testagem massiva, definindo critérios e prioridades rigorosas. Rastreio de todos os novos casos e contactos por estes realizados com reforço dos profissionais na estrutura de saúde pública. Ampliar e dar outra urgência à vacinação, porque é ela a solução mais sólida para resolver o problema a prazo. Continuam a ser muitos os entraves ao desenvolvimento rápido da vacinação. Falta de profissionais, nomeadamente enfermeiros, nos centros de vacinação, falta de vacinas, condicionalismos na tomada de algumas das vacinas adquiridas. São duas as questões que gostaria de colocar. Uma primeira questão prende-se com a falta de profissionais nos centros de vacinação. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, por que razão o Governo não pretende renovar os contratos com centenas de enfermeiros que foram admitidos nos períodos de maior intensidade epidémica? Uma outra, para que nos explique a insistência numa estratégia de seguidismo das decisões da Comissão Europeia que impede o país de ter acesso a vacinas que necessita ao não procurar diversificar a compra de outras vacinas já referenciadas pela Organização Mundial de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. O plano de vacinação tem vindo a ser executado de acordo com o planeado, não obstante as vicissitudes que são públicas no fornecimento de vacinas por parte da AstraZeneca. E também pelo facto de ter sido introduzidas restrições etárias à utilização das vacinas da AstraZeneca e as vacinas da Janssen. Não obstante, foi possível reformular o plano e manter os objetivos que estavam fixados. Neste momento, já estão vacinadas, têm uma primeira dose de vacinação de toda a população acima dos 70 anos. Já estamos, ao longo desta semana, concluir-se-á a vacinação de toda a população acima dos 65 anos. Já estão, neste momento, a ser agendadas a vacinação das pessoas acima dos 60 anos. Para além de todo o esforço de vacinação que foi feito, no âmbito da resiliência do Estado, em setores fundamentais como todo o setor da saúde, o setor da educação, forças armadas, forças de segurança. Portanto, temos estado a cumprir o calendário e aquilo que se mantém previsto é que, em meio do verão e o final do verão, possamos ter 70% da população devidamente vacinada. Em segundo lugar, no âmbito das negociações do orçamento, designadamente com o Partido Comunista Português, foram assumidos um conjunto de compromissos quanto à abertura de concursos para a admissão de pessoal no setor da saúde. Foi aberto esse concurso, foi assinado o despacho, creio que foi publicado, aliás, hoje mesmo, e nesse quadro está previsto, designadamente, a contratação de um número suficiente de enfermeiros que permite a integração nos quadros dos enfermeiros contratados a título temporário para esta operação de vacinação, sendo essa participação temporária condição preferencial para a admissão. Relativamente às outras vacinas, da nossa parte não há qualquer restrição à utilização de vacinas, desde que elas sejam licenciadas pela Agência Europeia do Medicamento. Há várias vacinas que estão neste momento já licenciadas, há várias outras que estão em processo de apreciação. Conforme forem sendo aprovadas, nós iremos procedendo à contratação também e à aquisição dessas vacinas, porque, tal como o vírus não tem nacionalidade, as vacinas também não têm nacionalidade. Vacina que seja efetiva e reconhecida pela EMA é a vacina que devemos utilizar. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do PCP, por favor.
Pois, Sr. Primeiro-Ministro, o problema é que as vagas existentes não dão para salvaguardar a integração desses enfermeiros que o Governo quer, portanto, mais ou menos livrar-se deles. Sr. Primeiro-Ministro, os trabalhadores são atingidos pela arbitrariedade da exploração que tudo sacrifica à acumulação do lucro, ao mesmo tempo que os interesses nacionais e o desenvolvimento do país são espezinhados. A Galp encerra a refinaria de Matosinhos. Quantos milhões de euros recebe a Galp invocando a defesa do ambiente para destruir centenas de postos de trabalho, substituir produção nacional por importações e prejudicar, assim, gravemente o país? Na Grande Force, um capitalista a quem o governo PSD-CDS entregou a empresa usou o seu controle para obter dividendos, chantageia o interesse público, joga escandalosamente com os salários e o emprego dos trabalhadores. A arrogância e a afronta exibida não são toleráveis. A Grande Force é precisa e não pode ser instrumento para chantagens. Deve ser garantido o seu controle público para servir o país e salvaguardar os direitos dos trabalhadores. A situação da violação dos direitos dos trabalhadores, da precariedade, das empresas de trabalho temporário ou de prestação de serviços, as condições de habitação e de saúde degradadas, as máfias faladas agora a propósito de Odmira, ponha-no para aqueles que só agora quiseram ver a situação de centenas de milhares de trabalhadores, em particular imigrantes, sobre os quais o PCP há muito alertou. Não é só na agricultura, mas também noutros setores, como a pesca. Não é só na Odmira, mas também noutras regiões do país, que esta situação de exploração de trabalho escravo se verifica. Há um problema no Código do Trabalho e das suas sucessivas alterações, mas há ainda o cumprimento dos limites que ela contém. É preciso revogar as normas gravosas da legislação laboral e garantir a intervenção das autoridades, a começar pela Autoridade das Condições de Trabalho, que deve dispor dos meios humanos e técnicos necessários, de orientações adequadas, de poderes de ação executiva, como há muito o PCP propõe. Senhor Primeiro-Ministro, para quando dar solução a estes problemas de fundo, nomeadamente o Código de Trabalho e a ACT? Senhor Primeiro-Ministro, não pensemos que com o levantar das cercas de duas freguesias de Odmira resolveu o problema. O problema é de maior dimensão. E neste contexto concreto, bem podíamos dizer que estamos perante um governo fraco perante os poderosos e estamos perante um governo forte perante os injustiçados. Esta alteração tem de acontecer reconhecendo direitos a quem trabalha, reconhecendo, portanto, a defesa do direito a ter direitos, coisa que não está a acontecer em muitos pontos do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, em primeiro lugar, relativamente aos enfermeiros, o Governo não se quer ver livre de nenhum dos enfermeiros, pelo contrário. Nós não só temos vindo a reforçar o Serviço Nacional de Saúde, como no quadro do último Orçamento de Estado, negociámos com o PCP um programa de reforço e de contratações concretas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. O despacho que hoje foi publicado abriu o concurso para preencher 2.474 vagas. Entre elas, só de enfermeiros, 1.366. E depois podemos ver os que estão afetos aos cuidados de saúde primários, os que estão afetos à saúde pública, os que estão afetos às respostas hospitalares em matéria de medicina intensiva e, portanto, é um concurso que cumpre, aliás, todas as normas inscritas no orçamento com base no acordo com o Partido Comunista Português. Segundo lugar, é evidente que esta crise deixou particularmente patente a necessidade da regulamentação de relações de trabalho que foram ganhando uma atipicidade absolutamente intolerável e que são um fator de vulnerabilidade social muito grave. No âmbito das discussões do Livro Verde sobre o futuro do trabalho que estão em curso na concertação social, estas matérias estão a ser tratadas. A situação específica de Odmira é uma situação que não é nova, e que tem múltiplas dimensões.